São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 24 de agosto de 2021, dia do artista e dia da infância.
Essa edição 13.669 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, massa de ar seco atuando, umidade do ar baixa, inibindo aí a formação de nebulosidade. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Não faça fogueiras, evite incêndios. A temperatura continua em elevação, agora 25 graus. Caixa começa a depositar o lucro do fundo de garantia.
Em São Paulo, só pessoas imunizadas terão acesso a grandes eventos.
Rede Estadual de São Paulo abre matrículas para o ano letivo de 2022.
Cidades do interior já estão com falta de água por causa da estiagem.
Governo autoriza início de racionamento de energia.
O Talibã dá ultimato aos Estados Unidos para retirada das Forças Armadas.
Hoje, duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Da Covid no município de Monte Alto, boletim de ontem, dia 23, 16 novas notificações. Monte Alto está com 69 pacientes em tratamento, 13 estão na UTI, 7 na enfermaria e 49 no isolamento domiciliar. Na UTI, aqui de Monte Alto, nós estamos com 13 pacientes em Monte Alto e um paciente de Paraíso. Em termos de ocupação de leitos da UTI no SUS, nós temos 8 leitos. 10 estão ocupados, porque 2 foram cedidos pelo convênio. UTIs do convênio, nós temos 14 leitos, 4 estão ocupados. Já na enfermaria da Covid, do SUS, nós temos 8 leitos, 2 estão ocupados. Na enfermaria para a Covid do convênio, nós temos 18 leitos, 5 estão ocupados. Em termos de aplicações de vacinas, até ontem foram aplicadas 53.728 doses de vacinas, 36.306 a primeira dose, 16.262 segunda dose e 1.160 dose única. Monte Alto registra 184 óbitos vítimas por Covid. Disque Covid 3241-1023.
Apesar do veto do presidente Bolsonaro ao aumento do fundo eleitoral em 2022, as verbas para campanhas podem retirar até 3,5 bilhões de reais da saúde em plena pandemia de Covid-19 no próximo ano. Isso de acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias sancionada pelo presidente, publicado ontem. O impacto foi revelado pela situação do valor eleitoral, que será bancado com recursos da reserva de emendas de bancada em 2022, conforme prevê o texto sancionado.
E continua a vacinação em Monte Alto, para a faixa etária de 45 a 59 anos, com comorbidades ou deficiência permanente. O agendamento é feito na Unidade Básica de Saúde a Silvio Govone. Hoje você pode fazer também. A retirada de senhas é das 10 às 14 horas. E a vacina aconteceu ontem, acontece hoje e amanhã, dia 25. Também na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone, a vacinação das 8 às 15 horas.
Com milhares de afegãos e estrangeiros desesperados lotando o aeroporto de Cabul com esperanças de fugir do Afeganistão por conta de seu novo governante, o Talibã, as autoridades norte-americanas disseram ontem que estavam avaliando como estender o prazo final de 31 de agosto para retirar por avião os norte-americanos e os seus aliados em segurança. Biden alertou no domingo que a retirada será difícil e dolorosa e que muita coisa ainda pode dar errado.
Aí o Talibã afirmou que não permitirá a extensão do prazo para a retirada das forças ocidentais do Afeganistão, marcada para o próximo dia 31.
A Organização Internacional para as Migrações informou que na rota do Mediterrâneo Central, que vai da Líbia à Itália, pelo menos 392 migrantes morreram afogados e 632 estão desaparecidos desde o início do ano. Um total de 1.024 pessoas.
E continua ainda, né, a análise de documentos para a faixa etária de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas, 45 dias. Você deve levar cópia dos documentos até a vigilância sanitária. Pode levar ainda hoje. A vacinação para essa faixa etária acontece no dia 26. 26 é quinta-feira, das 8 às 15 horas, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. E continua também o agendamento para a faixa etária de 18 anos ou mais. Entra no site aí no Facebook da Prefeitura, o link de vacinação. Se tiver ainda horário disponível, você pode fazer, porque a vacinação acontece para 18 anos ou mais na próxima quinta-feira também, dia 26, só que será no Anfiteatro Municipal, das 15 às 20 horas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, rejeitou pedido de prisão domiciliar para o ex-médico Roger Abdelmassif, condenado a mais de 173 anos de prisão pelo estupro de pacientes. Abdelmassif voltou em julho para a penitenciária de Tremembé, no interior paulista, após a justiça revogar a prisão domiciliar que havia sido definida em abril. Abdelmassif estava em prisão domiciliar desde maio, quando a justiça considerou que o estado de saúde dele exigia cuidados que não seriam possíveis no hospital penitenciário onde cumpria a pena. A revogação da prisão domiciliar atendeu a um pedido do Ministério Público.
Tivemos ontem duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro: América Mineiro 0, Bragantino 2 e Fluminense 1, Atlético Mineiro também 1.
11 horas e 9 minutos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Cebola Nacional, quilo 1,58. Mamão Papaya Golden, peça. No Sabe Ganhe, 2,75. Cenoura, quilo 1,98. No cartão Sabenhago, 1,68. Tomate Longa Vida, quilo 3,78. Batata de primeira, quilo 1,95. No cartão Sabenhago, 1,68.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja pra...
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta acetinado 70 por 70, 45,90 metro quadrado. Pia de granito 1,5 metro, R$303,60. Gabinete em aço HB 1,5 metro, R$672. Veneziana ventilar 1,5 metro por 1 com grade, R$393. Porta laminada ventilar 87 centímetros, R$393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Quer preço baixo, tem a qualidade, tem. Agora é minha supermercado.
Ofertas desta sexta-feira: paleta suína resfriada Pururu com quilo 11,90. Arroz tipo 1 urbano 5 quilos com cartão amarelinha, pague apenas 15,90. Óleo de soja Vida Velha 900 ml com cartão amarelinha, pague 6,59. Batata comum quilo 1,68.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos. Nós estamos recebendo aqui algumas reclamações de famílias, dizendo o seguinte: eu vou fazer uma festa de aniversário, eu preciso pegar uma lista com os nomes das pessoas que estarão na festa, nome e endereço, e entregar na vigilância sanitária. Eu acho que é tudo bem para ter um controle mesmo de combate à Covid. E estão perguntando: existe lista com os nomes e endereços das pessoas que frequentam lanchonetes, restaurantes, pizzaria, bares? Não faz sentido eu fazer uma festa de aniversário na minha casa e ter que dar uma lista. E depois, as frequências nesses estabelecimentos, não precisa lista nenhuma. Não é crítica, é apenas uma observação que algumas famílias estão fazendo. Porque eu vou cumprir. Porque para você realizar eventos hoje, você tem que ter uma autorização, sim, da vigilância sanitária, para o controle. Mas tem razão, né? Para eu fazer uma festa na minha casa, eu tenho que dar uma lista com nomes e endereço das pessoas que estarão no evento que eu vou fazer na minha casa. Agora, para frequentar algum estabelecimento, não precisa lista nenhuma. Mas são regras. Muitas vezes eu também não concordo, mas a gente tem que cumprir as regras. Para tentar, né, fazer o quê? Combater a Covid. Nós sabemos que cidades da nossa região já estão registrando a Delta. Mas aí agora muitas pessoas já internadas novamente com Covid. Então a pandemia não terminou. Falei agora há pouco, em São Paulo, por exemplo, a capital paulista, passaporte da vacina será exigido para eventos como futebol, feiras e congressos. Então você vai assistir um jogo a hora que ele liberar. Vai lá na capital paulista. Você compra o ingresso, mas para você entrar você vai ter que mostrar o ingresso e o seu cartão que você tomou a vacina. Se você não mostrar o cartão, você não entra. Grandes eventos, mesma coisa. Um show, por exemplo, que vai ter na capital paulista. Outras cidades também estão fazendo isso, decreto municipal. Para você frequentar grandes eventos, você tem que mostrar a sua, o seu cartão de vacinação, pelo menos com a primeira dose, porque mas tem prazo para tomar a segunda dose. Tomar a segunda dose, melhor ainda. É para manter um controle, para manter esse controle aí, para que todos possam continuar trabalhando do jeito que estão trabalhando. A vigilância, muitas vezes, nos manda aqui, que fez fiscalização, denunciam que alguns estabelecimentos até foram autuados, mas devido à lei, a gente não divulga o nome do estabelecimento, de maneira nenhuma. Podemos dar até o endereço, que na rua tal, estabelecimento estava super lotado, tudo bem. A vigilância tem conhecimento e já dá uma notificação, avisando. Na próxima vez, é multa. Então nós falamos aqui para orientar você. Você que está dando emprego, tudo bem, para você não ser autuado e multado também. Se seguir as regras, todos vão poder trabalhar tranquilamente.
Salário dos funcionários públicos fica ameaçado com defesa à PEC dos precatórios. Com a ampliação do Bolsa Família e aumentos de dívidas judiciais, a equipe econômica pressiona o Congresso Nacional para aprovação da PEC dos precatórios. Segundo o ministro da Economia, sem aprovação da PEC, pode faltar dinheiro para o pagamento dos salários dos funcionários públicos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e sua equipe está planejando realizar ampliação de projetos, como Bolsa Família. A ideia é que esses programas sejam usados como referências em sua campanha eleitoral de 2022. Uma das propostas é a ampliação do Bolsa Família, que deve ser chamado de Auxílio Brasil. A ideia é ampliar a média de pagamento, que hoje é de R$ 192,00, e o número de beneficiários. E para isso, uma das sugestões apresentadas ao Congresso Nacional foi a PEC dos precatórios.
Estão perguntando se clubes particulares podem exigir o cartão. Pode. Amanhã depois um clube aqui da cidade pode exigir até para o seu próprio sócio. Olha, você para frequentar aqui, tá, a mensalidade está em dia, tá, mas você tem que apresentar o seu cartão. O seu cartão que você tomou vacina. Isso acontece. Já está acontecendo desde o último final de semana para alguns clubes aí que praticam o seu futebol. Veteranos estão controlando. Tem veteranos aí que já, no sábado, já receberam até a cópia da vacinação dos seus componentes para poderem jogar tranquilo. Isso depende de cada clube. O clube pode exigir, você apresenta o seu cartão. Ah, mas eu não tomei a vacina ainda. Então, por enquanto, você não vem jogar bola. Só isso. Você vai tomar sua vacina e depois você estará liberado para jogar bola. Sexta-feira, será a última sexta-feira da novena, né? Da Nossa Senhora Desatadora dos Nossos, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, nós teremos lá essa sexta-feira e também a parte social. A parte social é importante. É arrecadação para a comunidade Nossa Aparecida, que faz um trabalho social maravilhoso também. Então, lá na base do drive-thru, você vai ter teu churrasquinho, tua panqueca e a tua pizza de frigideira. Sexta-feira, na novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes.
Em visita a São José do Rio Preto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que espera a conclusão de estudo feito pela Universidade de Oxford para que o Brasil inicie a aplicação de terceira dose da vacina contra a Covid-19 no país. O estudo, em parceria com a Universidade Britânica, deve ficar pronto em novembro e avaliará a duração de proteção para aqueles que tomaram a Coronavac. Ainda não há estudos conclusivos sobre a duração da proteção da vacina, que é produzida pelo laboratório Sinovac Biotech com o Instituto Butantan. A empresa e o centro de pesquisa não participarão do estudo. Em Serrana, cidade do interior paulista, o Butantan conduz pesquisa similar, que visa analisar a duração da resposta imunológica promovida pela vacina.
Estamos falando a respeito de eventos. Acho que é até legal pedir os cartões. O cartão de vacinação. No comércio, não. O comércio não tem tanto movimento no seu estabelecimento. Algumas cidades estão adotando até, para motivar, dá desconto para quem apresentar o cartão. Você vai fazer uma compra no estabelecimento aí, ó. Você está apresentando o cartão de vacinação, você tem um desconto de 10%, por exemplo. Então você faz a compra, mostra o cartão, você vai ter o desconto. Isso é para motivar também, incentivar o nosso comércio. Comércio Trido, em louvor a Santo Agostinho. É lá da capela, da Jardim Alvorada. O primeiro dia do Trido será amanhã, dia 25, começa às 19h30. E o trido vai até o dia 27. Dia 28 é a festa de Santo Agostinho e missa às 19h. E todos estão convidados na Capela de Santo Agostinho, fica no Jardim Alvorada.
A Receita Federal liberou hoje as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano base de 2020. Também serão contempladas restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 3.810.000 contribuintes receberão a restituição no quarto lote, entre prioritários e não prioritários. Os recursos serão depositados em 31 de agosto. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet, no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. O lote do Imposto de Renda também contemplará contribuintes com prioridade legal. O órgão informou ainda que o contribuinte poderá saber, ao realizar a consulta, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada malha fina.
E nós teremos aqui a comunidade de São João Batista convidando a todos para o trido do martírio do seu padroeiro. Começa dia 26, dentro da nossa programação, nós estaremos divulgando também aqui pela comunidade de São João Batista, que é lá do Jardim Irina.
O Tribunal Superior Eleitoral informou ontem que limitou o acesso a dados em um sistema que permitia pesquisar nomes de filiados de partidos políticos. O órgão afirmou que a medida foi tomada para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, os recursos do sistema, que permitiam buscar filiados por partido, estado, município ou zona eleitoral e baixar uma lista com todos os nomes, estão indisponíveis. Pela decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, a divulgação dos dados sobre filiados de partidos ficará restrita ao período de escolha e impugnação das candidaturas. Além disso, a exibição das informações se limitará às filiações ativas.
Hoje nós teremos a abertura da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com duas partidas. Às 19 horas tem Guarani e Operário. Às 21 horas e 30 minutos tem CSA e Náutico. Este jogo ainda é da 20ª rodada.
O jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 terá a presença de 12 mil torcedores. A partida, que ocorre no dia 5 de setembro, será usada como teste para uma eventual retomada de público em eventos futuros em meio à vacinação e à queda nas internações e mortes por Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Esportes, a vacinação não será critério para entrada no evento. Os presentes, porém, terão que apresentar comprovante de diagnóstico negativo para Covid-19 em exames realizados 48 horas antes do jogo. A partida ocorrerá na Neoquímica Arena, na Zona Leste de São Paulo.
Dessa terça-feira, paleta suína resfriada Pururuca, o quilo 11,90. Arroz tipo 1 urbano, 5 quilos com cartão amarelinha, pague apenas 15,90. Óleo de soja Vida Velha, 900 ml com cartão amarelinha, pague 6,59. Batata comum, quilo 1,68.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta acetinado 70 por 70, R$ 45,90 metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 303,60. Gabinete em aço HB, 1,5 metro, R$ 672. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$ 393. Porta laminada Ventilar, 87 centímetros, R$ 393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de 1,5 milhão de reais.
380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Abacaxi Pérola Grande, unidade 3,95. Limão Taiti, quilo 2,48. No cartão Sabenhago, 2,28. Manga Palmer, quilo. No Sabe Ganhe, 2,65. Melancia Comum Peça, quilo 1,39. Alho, cada 100 gramas, 1,69. No cartão Sabenhago, 1,59.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial e as ocorrências em destaque. Furto no sítio Santa Rita foi no dia 20, na madrugada do dia 20 para o dia 21. Boletim de ocorrência foi registrado ontem. Voltou furto de transformador, hein? Levaram do sítio um transformador de energia da CPFL. A outra ocorrência também de furto no bairro Cachoeira dos Martins, num sítio também do dia 20 para o dia 21. Levaram um caminhão F4000, placa de São Paulo, MOX3J42, ano 1995, e levaram também um trator John Deere 509E. E a ocorrência de incêndio, que foi registrada no dia de ontem, sítio Santo Antônio, na Água Limpa, de acordo com as informações, senhor José Benetassi e o senhor Nivaldo de Souza alegaram que ocorreu um incêndio em suas propriedades, em virtude de uma descarga elétrica ocorrida em um dos postes que ficam dentro de uma das propriedades. Essas as ocorrências do plantão policial.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Nós estamos recebendo o comandante da Guarda Municipal, o Miranda, para conversar com os nossos ouvintes, que é a nossa população. Ô Miranda, bom dia.
Bom dia, seu João. Bom dia, ouvintes internautas da Rádio Cultura.
Só falar, esse final de semana, novamente, a Guarda Municipal, Polícia Militar e a Vigilância fizeram a fiscalização em nossa cidade. Teve algum estabelecimento que estava com excesso, né, Miranda?
Sim, um ou outro estabelecimento aí não está cumprindo com as regras. Isso é complicado porque, de repente, se a cidade perdeu o controle da doença, e para que se tenha um controle adequado, passa pelo fiel cumprimento das regras, aí a prefeita pode ser obrigada a fazer um decreto regredindo. Aí os comerciantes de bem que estão cumprindo as regras vão pagar junto com os comerciantes que não estão cumprindo. Então o que a gente pede? Para que todos cumpram as regras, que oriente os seus frequentadores, para que a gente consiga aí essa transição com tranquilidade. Nós não queremos o retrocesso. Mas se a população, parte dela, não colaborar, vai chegar uma hora que as autoridades de saúde são obrigadas a regredirem. Depois não adianta ficar bravo, né?
É, precisa seguir as regras mesmo. E a gente também nem fala o nome do estabelecimento para não prejudicar. Por enquanto, que a hora que começar a sair as atuações de boletim de ocorrência, a gente acaba divulgando mesmo. Isso aconteceu em tal lugar, dá até o endereço certinho. Agora, tenho certeza que também os comerciantes vão colaborar. Porque eles também têm, eles pretendem o quê? Ter movimento, tem que recuperar esse tempo que perderam, não é verdade?
Sim,
seguindo as regras, tudo bem, né?
Sim, 90% dos nossos comerciantes colaboram, 90% ou mais. O problema é essa minoria aí que acaba esquecendo que ele tem que cuidar da saúde dele e da saúde do próximo.
Certo. A situação do nosso cemitério, vandalismo lá e os furtos, como é que estão?
Sim, nós diariamente aí a gente vê boletins de ocorrência registrados sobre furto no cemitério. Esses são furtos que já aconteceram há algum tempo.
Esse boletim é feito para poder recuperar o objeto, não é isso?
Isso, isso. O que que acontece? Tanto para recuperar o objeto, como para que a Polícia Civil consiga responsabilizar os autores aí. Diversas pessoas foram presas, infelizmente por força da legislação não continuaram, mas a Polícia Civil também já identificou alguns possíveis receptadores. Inclusive, um dos possíveis receptadores já tem até mandado de prisão de crimes anteriores, não é nem da cidade de Monte Alto. Ele está foragido, mas
foragido.
A Polícia Civil tem monitorado, a Polícia Militar, através do serviço deles de inteligência, a inteligência da Secretaria de Segurança está fazendo um trabalho forte, monitorando não só esse indivíduo aí que é o receptador, que é aqui do Jardim São Luís, um possível receptador, como também o serviço de inteligência tem feito um trabalho muito grande ali no entorno do cemitério municipal. Principalmente quem mora ali vê algumas ações em horários específicos, tanto da madrugada como durante o dia, que é fruto de um trabalho aí que a inteligência vem fazendo. Como nós temos um efetivo muito reduzido, a gente tem que correr atrás de tudo. E a inteligência tem sido uma ferramenta muito grande para ações pontuais ali.
Certo. Policiamento na zona rural, que nós tivemos, olha, acho que essa noite na Cachoeira dos Martins.
Não, foi final de semana.
Foi final de semana, um caminhão e um trator.
Isso, isso. Foi um caminhão e um trator, foi furtado por lá. Nós estamos em conjunto com a Polícia Militar fazendo o patrulhamento. Até vou aproveitar, seu João Moreira, eu recebi muitas ligações de produtores rurais. Semana passada a guarda em conjunto aí com o produtor rural recuperou um caminhão que havia sido furtado com uma carga de tomate através do rastreador. Muitos produtores rurais me ligaram querendo comprar esse aparelho ou instalar. A guarda municipal não instala aparelho, a guarda municipal não vende isso, até porque nós não somos um serviço particular, nós somos um serviço público, nós auxiliamos na segurança. O que esses produtores devem fazer é procurar empresas daqui de Monte Alto, da região, que forneçam esse tipo de serviço. Como muitos produtores têm me ligado, eu estou em contato com alguns consultores, alguns especialistas em tecnologias para segurança rural. Aí nós vamos ver se a gente traz ele aqui para vir dar uma palestra aqui em Monte Alto, para que os produtores conheçam todas as tecnologias de rastreamento, essa coisa toda, ou fazer algum evento virtual aí devido à pandemia. Nós estamos estudando, nós vamos trazer de 2 a 3 especialistas, um de cada setor, para que ele esclareça bastante o produtor rural. Que nem muitos me disseram, Miranda, estou vendo que essa é a solução. Sim, é a solução, mas a Guarda Municipal não vende e nem pode indicar. Que nem eles me falam, indica tal empresa. Não é nem ético e nem legal eu estar indicando uma empresa.
Tem várias empresas, o próprio produtor deve fazer aí uma tomada de preço.
Tomada de preço, não sei falar de valores. Agora, que nem eles me perguntam, é viável? Toda tecnologia ela é viável. Foi recuperado esse caminhão, já teve outros no bairro Areias, nem acabou sendo registrado pela Polícia Civil, mas uma caminhonete foi furtada, o produtor nos ligou, o Fenerick nos ligou que tinha rastreador. A viatura da guarda foi em conjunto lá, conseguiu recuperar. O rastreador ajuda muito, 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 muito. Que eles me perguntam, é viável? É lógico, toda tecnologia é viável. Antigamente a guarda municipal não achava as propriedades rurais. Foi desenvolvido esse aplicativo, hoje a guarda municipal chega em 8, 9 minutos numa propriedade rural. Quer dizer, toda tecnologia ela vem de encontro a melhorar o serviço, a qualidade do serviço.
Assim mesmo, vocês têm um mapa da nossa zona rural. Como que faz parte, como uma pessoa pode fazer parte do programa de policiamento rural, Miranda?
Sim, ela deve procurar a guarda municipal, lá ela vai encher um formulário, aí ela vai ser orientada a confeccionar uma placa, coloca na propriedade, a viatura da guarda municipal vai até o local, cadastra essa propriedade e é jogada no aplicativo. Quando a pessoa precisar do serviço da guarda, ela vai ligar 153, vai informar o módulo rural. Hoje nós temos 21 módulos rurais, 308 propriedades cadastradas. Vai informar o número da propriedade, porque o nosso aplicativo ele reconhece número, aí automaticamente da onde a viatura estiver, ele vai traçar esse aplicativo o melhor caminho para estar chegando lá. E junto com esse programa de módulo rural, tem os grupos de pronta resposta, a polícia militar é imediatamente acionada também. Se for na região tipo Vista Alegre, acionadas as polícias de Vista Alegre, nós temos todo um grupo de pronta resposta para dar esse suporte para o produtor rural. Estamos trabalhando aí na aquisição de mais homens aí para a guarda. Eu acredito que nos próximos dias aí a gente tenha alguma resposta sobre isso, para que a gente volte, porque eu sou muito cobrado da questão do patrulhamento rural. Quando tinha um patrulhamento maciço, os furtos tinham caído. Não é que a guarda deixou de fazer o patrulhamento, como as demandas aumentaram muito. É bem verdade que no último ano nós trabalhamos praticamente a questão da pandemia. O trabalho, o planejamento da guarda, não é porque nós queríamos, era necessário. Talvez as pessoas que estão um pouco longe do que foi um pronto-socorro, do que foi a Santa Casa ali, acham um certo exagero, mas todo esse esforço que a prefeitura fez para combater a pandemia foi necessário, senão a coisa ficaria pior. E ficou alguns setores defasados, e a segurança pública acabou utilizando aí 80% da sua força só para combater a pandemia, auxiliar, né, no combate à pandemia. Mas aos poucos as coisas estão voltando. Logo, logo nós vamos ter novos guardas e um patrulhamento bem maciço, de novo na área rural aí.
Você já fez uma reivindicação de um veículo próprio para a zona rural? Aquela tração que a gente fala, pode entrar em qualquer lugar que vai embora. Tipo de um jipe que a gente fala.
Isso, nós temos uma caminhonete que começou a ser buscada ainda lá no governo do ex-prefeito João Paulo. Está tudo pronto lá, já está revisado, aguardando, uma Ford Ranger 4x4. Só falta um documento de Brasília. E semana passada o governo do estado de São Paulo lançou um programa para que as cidades que tenham guarda municipal e tenham interesse de participar, esse programa que nós já temos aqui há 2 anos, o estado lançou para a Secretaria de Agricultura lançou para o estado todo agora. Nós já tínhamos. A senhora prefeita municipal esteve em São Paulo semana passada protocolando esse pedido de viatura, porque o governo do estado vai dar para as guardas municipais 250 caminhonetes a diesel 4x4 para fazer o patrulhamento rural. É lógico que foi feito o pedido lá, depende agora dos trâmites da Secretaria de Agricultura, mas se a gente conseguir, logo logo nós vamos ter 2 viaturas. Essa outra viatura está parada a documentação lá em Brasília. Foi feito tudo o que tinha que ser feito, recentemente pediram para que se fizesse a vistoria, a prefeitura fez a vistoria, só que o governo federal ele é muito grande e muito complexo, então demora um pouco para chegar. Por enquanto nós temos uma viatura montana que está servindo aí, ela anda bem na área rural, só que ela só consegue comportar 2 policiais municipais. O ideal é que a patrulha rural seja composta por 4 homens. Inclusive, na última semana de setembro, nós vamos estar fazendo aqui em Monte Alto um curso de GETAR. O que é o GETAR? É o Grupo Tático de Ações Rurais, que nós vamos treinar alguns guardas municipais. Todos vão passar pela capacitação, mas alguns vão ser treinados para ocorrência de alto risco em área rural. Paralelo a isso, também está sendo adquirido alguns outros equipamentos, inclusive um drone específico para o GETAR, para que a gente possa aí estar dando cada vez mais, melhorar a qualidade do policiamento rural nosso aí.
Tá certo. Tem uma pergunta aqui, né, para o Miranda. Miranda, nos sítios proprietários rurais, não poderia ter alarme também na residência, nos barracões, onde ficam guardados veículos e equipamentos?
Sim, não, isso ajuda muito. Toda a tecnologia que o indivíduo traz para a propriedade rural dele ajuda muito. Procurar sempre empresas sérias, empresas que sabem o que estão fazendo, mas ajuda muito. Madrugada passada mesmo, um proprietário rural, ele viu um veículo na propriedade dele, acho que era umas 3h30 da manhã, pelas câmeras, acionou a viatura da guarda municipal, a guarda foi lá abordar. Isso ajuda muito. Eu não acredito em nenhum tipo de policiamento que não passe pela integração entre a polícia e a população, a guarda e a população. E a tecnologia é uma das formas que consegue integrar de forma rápida o munícipe e as forças de segurança.
Aquele trabalho que vocês estavam tendo nas nossas cachoeiras, esse trabalho diminuiu?
Diminuiu sim. Esse final de semana nós tivemos sim gente na cachoeira, só que não estava extrapolando, e ali é uma propriedade particular. O que acontece? Como não tinha muita gente, não tinha excesso, e o proprietário não entendeu que estava sendo ofendido, que não tinha que acionar a viatura, a vida seguiu normal. Nós tivemos aí umas 20 pessoas na cachoeira, pouco mais, um pouco menos aí. Então não era nada que extrapolava devido ao tamanho ali da nossa cachoeira.
Certo. Teve até uma, duas jovens, se não me engano, acabaram se perdendo na cachoeira, né? Jardim Alvorada. Se não me engano, teve que ir lá para ajudar essas jovens também esse final de semana, não teve isso?
Oh, essa ocorrência eu não tomei conhecimento, não sei falar para o senhor. Essa
foi a guarda, né?
É, talvez a brigada tenha atendido, a guarda não atendeu.
O Goulart falou, foi a brigada.
Ah, sim, isso.
Vocês têm auxiliado esse problema de incêndios na nossa, tanto na zona rural como na zona urbana, ou Miranda?
Sim, nós recebemos muitos chamados, a gente sempre que possível apoia a brigada. É, ontem mesmo eu desci na Água Limpa, que teve uma ocorrência muito grave, a brigada de incêndio já tinha junto com o popular.
Santo Antônio na Água Limpa.
Isso. E só não está pior essa questão das queimadas, porque o pessoal da brigada, de forma muito inteligente, fez esses aceros. Então a gente tem percebido que esses aceros que foi feito lá atrás têm ajudado muito.
Esses aceros é que facilita o acesso do caminhão, da água, de alguma coisa chegar no local, não é isso?
Sim. Eu não tenho muito conhecimento sobre combate a incêndio, mas a gente não é bobão também, acaba observando. Tem facilitado muito, foi uma estratégia muito importante que eles usaram e já está dando resultado agora.
Você vê o produtor rural, eles estavam aí com problema de furtos e roubos. Agora incêndio, destruindo propriedades, sim, destruindo a produção dos nossos produtores. Está difícil para a zona rural, hein, Miranda?
É, o produtor esse ano, ele passou um ano difícil, agora de manhã...
Teve a geada que acabou prejudicando muito também.
É, agora de manhã eu estava vistoriando 20 propriedades rurais ali que são novas cadastradas, então hoje eu tirei para conhecer essas propriedades aí, junto com a GCM Fernanda. A gente estava observando... O prejuízo que eles tiveram com essa geada. A gente vê as roças de manga que não está florida. Esse ano não vai ser nada fácil para os nossos produtores aí.
Como é que você está fazendo para solucionar o problema do cemitério? Lá agora que eu falei, diminuiu furtos, vandalismo. Mas o guarda patrimonial e a guarda municipal estão ficando no cemitério?
Sim, eu estava respondendo até a semana passada pelas duas guardas, agora o Renato Leão já voltou a responder pela patrimonial. Durante o dia ele está mantendo um guarda patrimonial fazendo a ronda lá. A viatura da guarda passa de hora em hora ou quando está mais tranquilo diversas vezes no dia. Durante a noite nós temos o ronda da guarda patrimonial que faz as rondas externas ali com a viatura e temos a guarda municipal que faz a ronda interna ali também. Uma viatura está ficando lá, só sai de lá quando é para atender ocorrência. Porque à noite eu não posso pôr um patrimonial lá, porque eles não usam arma de fogo. E é um local, embora hoje nós já temos com 70% do nosso cemitério iluminado, é um local muito difícil de se patrulhar durante a noite. O indivíduo consegue se esconder, então nós temos que ter sempre uma patrulha composta de 2, 3 guardas civis ali. Inclusive eles estão trabalhando com armamento de grosso calibre, eles estão trabalhando com a calibre 12, porque não é um local hostil. Então primeiro eu garanto a segurança do meu policial municipal ali. O indivíduo ali, se ele se entregar, vai ser preso numa boa. Vai ser gradual ali, nós estamos preparados para prendê-lo como para coisa pior ali, caso ele resolva enfrentar o guarda municipal.
Dessas jovens lá que... né, que acabaram se perdendo na cachoeira, eu estou recebendo aqui que os moradores ali do bairro também ajudaram, o SAMU também esteve presente, ajudaram sim, a Sueli Lopes está mandando para a gente. Essas festas clandestinas que estão tendo, essa reunião, aglomeração de jovens nos bairros, acabaram, né?
Ela diminuiu muito, infelizmente esse final de semana, nas altas horas da madrugada, os pequenos grupos começaram de novo. Nós já estamos com um olhar para isso daí, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda, para que a gente não deixe isso voltar. Lá no lote, lá em cima, estamos tendo um patrulhamento constante lá para que se evite. Ninguém é contra a juventude se divertir, muito pelo contrário. Às vezes você escuta o comandante da Guarda falar, agora ele está velhinho, está gaga, ele ficou ranheta. Não, a gente é a favor da diversão, mas com disciplina. Entendeu? A gente não pode...
Todo funcionamento com disciplina merece aplauso.
Exatamente. Todos. Às vezes, seu João Moreira, a gente chegava ali no bairro ali, a gente escutava o som daqui da Avenida Marechal. Agora imagine as pessoas que trabalham, precisam descansar, pessoa de idade. Ninguém é contra o jovem se divertir. Pelo contrário, nós somos a favor de que o jovem se divirta, o jovem tem ali sua cidadania, mas com disciplina, sem uso de drogas, sem uso de bebida alcoólica. Não adianta nada lá o indivíduo fazer toda aquela baderna, sai dali, se envolve num acidente, ele vai ter ali prejudicado a sua vida por ficar numa cadeira de roda, um acidente grave. Tudo com consciência. A gente sabe que parte da nossa juventude aí é bem centrada. Um exemplo aqui, já vou falar para o senhor dessa campanha de doação de brinquedos, que é idealizada por um jovem de 16 anos aqui da nossa cidade. Mas a gente sabe que tem parte da nossa juventude que não tem muito juízo. Às vezes não é só juventude não, viu? Que às vezes a gente aborda uns camaradas com 42 anos, 45 anos aí, que também não tem um pingo de juízo.
Olha, você falou aí, né, não é só juventude não. Nós estamos com um problema aí de final de semana, aglomerações com pessoas soltando pipas com cerol. Ontem nós tivemos um acidente. Uma senhora estava voltando do trabalho e ela teve o pescoço cortado. Mandaram a foto aqui pra gente e tudo. Precisa ter um pouco mais de conscientização, porque são os marmanjos adultos, sabendo que estão usando cerol e continuam usando cerol, Miranda.
Sim, está previsto aí, era para ter acontecido semana passada, tivemos um imprevisto, não foi possível. Domingo retrasado também não foi possível. Nós vamos fazer uma operação grande ali. Também está sendo estudado junto ao Departamento de Trânsito algumas placas ali, porque, que nem o senhor disse, ali não é só questão do cerol, tem também questão que o pessoal está usando para empinar a moto, uso de substância entorpecente, está misturando ali famílias com pessoas desajustadas. Isso. Eu não sei se nós vamos ter uma operação, era para ter acontecido domingo passado, tivemos um imprevisto, não foi possível. Outro domingo já era para ter acontecido, e nós pretendemos, que nem eu disse durante o planejamento da operação, se a gente não recolher pelo menos uns 15 carros ali, não valeu a pena a operação. Tem que recolher pelo menos uns 15 carros para servir de exemplo.
Certo. Outra coisa, vocês estão tendo trabalho ainda com alguns desocupados ou não? Alguns desocupados estão perturbando?
A assistente social aí, eles têm feito um trabalho muito forte, para estar orientando esse pessoal, levando para tratamento. Mas é aquela história, a gente nunca consegue eliminar 100% esse problema aí. A assistência social tem trabalhado fortemente, principalmente na Praça Central, ali no entorno. É dado, muitos deles aceitam tratamento, outros aceitam trabalhar. Lá no Califórnia, por incrível que pareça, eu queimei a minha língua. A gente tem que admitir quando está errado. Nós temos um grupo de moradores ali, se eu não me engano são 5 ou 6 moradores, que assistente social está fazendo um trabalho que aquilo vai servir de exemplo. Eles estão se auto-administrando ali. Eu sempre tenho passado ali conversando. Todos que estão ali estão trabalhando. A assistente social tem uma moça que cuida desse povo aí, que se dedica, que a vida dela não deve ser fácil, porque tem que ter uma paciência. Mas ali está dando muito certo. Deixar bem claro que às vezes a gente recebe reclamação de moradores do bairro Califórnia. Não são esses indivíduos que estão morando naquela casa que perturbam ali, não. São outras pessoas que já estão identificadas, mas que a gente também depende do boletim de ocorrência para tomar providência. Mas esse pessoal que está morando naquela casa ali, eu não tenho certeza se são 5 ou 6, faz alguns dias que eu não passo, mas eles estão dando exemplo, eles estão se auto-administrando, a gente passa lá, está tudo limpo, estão trabalhando. E o que isso ajuda muito? A população nos ajudaria muito, principalmente o trabalho da assistência social, se não desse esmola. Aqui na cidade de Monte Alto, ninguém passa fome. Nós temos um samaritano que faz um excelente trabalho. Muitas vezes injustiçados. Às vezes eu escuto durante o meu patrulhamento aí, se o samaritano não desse comida, não tinha furto. Vamos deixar bem claro aqui que o samaritano ajuda famílias e famílias. Eu acompanho. Não sou do samaritano, não tenho amigos do samaritano, mas eu acompanho. A gente sabe de pessoas que estão ali, que comem porque o samaritano ajuda. Então, para que esse negócio que o samaritano só ajuda ladrão, muito pelo contrário. É lógico que pode ser um ou outro que vai lá comer. Mas voltando aqui, em Monte Alto ninguém passa fome, seu João. Assistência ajuda, temos um monte de ONG que ajuda. O samaritano, eles fazem um trabalho fora do comum. Então você não precisa, você ouvinte, não, por favor, não precisa ficar dando esmola, vocês não estão ajudando em nada. Essa esmola é para comprar crack, essa esmola é para comprar cachaça, essa esmola é para coisa errada. Então deixe que a assistência social faça a parte dela, estão fazendo muito bem aí.
A Eliane, lá no México, está acompanhando o nosso programa. Um abraço para você, Eliane. E o Célio, era para estar aqui conosco aqui também. Mas teve imprevisto, está pedindo desculpa, ele vem numa outra oportunidade. Não pode estar presente, que já nós vamos falar sobre esse assunto com o Célio também, estaria falando com você. Tem uma pergunta, se você já tem novidade sobre os novos guardas. Se está dando certo, se não vai dar, se vai ser rápido, se vai demorar.
Sim, nós estamos aguardando um posicionamento da Secretaria de Segurança, do Jurídico. Houve uma audiência aí com alguns vereadores e o Tribunal de Contas, eu não participei disso daí. Eu estou me inteirando ainda desse assunto, porque qual que é a parte do comandante? O planejamento e a supervisão. Essa outra parte já é mais para a Secretaria, para o Jurídico. Mas me comprometo aqui a estar conversando com os demais, porque eu também tenho interesse de ter uma posição correta de quando isso vai acontecer. E publicamente eu vou vir aqui falar, vou pedir autorização para os meus superiores para vir falar sobre esse assunto.
Aliás, a Guarda Municipal também está dando total apoio para essas mulheres, né? Mulheres aí, vai dar total apoio, incentivo, e tem até a parceria da nossa promotora também. Fez uma reunião aí, mas um assunto para a doutora Regina isso. Falar com a gente.
Inclusive ela esteve em São Paulo ontem assinando alguns termos lá, acredito que ela nos próximos dias vai estar aqui junto com a população explicando sobre esses fatos.
Quero falar com você sobre a campanha de doação e doce para brinquedos e doce para o Dia das Crianças.
Então, senhor João...
É o Otávio que está comandando isso?
Isso, um menino de 16 anos.
Ele esteve aqui conosco junto com o Rodrigão no sábado, não foi?
Isso, o Rodrigão hoje ele tá numa operaçãozinha aí, não deu para ele vir, mas ele estaria aqui também. E fez sucesso o Rodrigão, hein?
Fez sucesso.
O gostoso de vir na rádio, a primeira vez que eu vim na rádio foi em 2016 falar da Guarda Mirim. Eu não sabia o que era uma rádio. E aquele tempo já tinha o WhatsApp, mas eu não tinha, porque eu sou um cara meio antigão. Então as pessoas me paravam na rua e falava, olha, escutei sua entrevista. E hoje, como né, tem essa tecnologia do WhatsApp, a gente vem aqui na rádio dar uma entrevista, a hora que você sai daqui, tem 30, 40 mensagens no WhatsApp perguntando daquele assunto. E o que eu recebi de elogios e de pessoas pedindo para que eu parabenizasse o Otávio pela atitude dele, é um jovem de 16 anos, que eu não costumo errar, mas tem vocação para ser polícia, se espelhou no Cabo Célio, lá no ProERD, olha a importância de um programa, seja da Polícia Militar, seja da Guarda, estar junto às escolas. E esse moço, que tem uma vida tranquila, que tem uma família decente, ele se preocupou em auxiliar pessoas que ele nem conhece, que ele nem sabe, por isso que ele está na vocação certa. Ele vai ser policial porque a principal virtude de um policial, seja da Guarda, seja da PM, da Civil, é ajudar quem a gente não conhece, ainda encontra problemas de pessoas que a gente nunca viu na vida e que muitas vezes, mesmo nós ajudando, fica contra a instituição. Mas aí o Otávio ele idealizou uma campanha que vai arrecadar doces e brinquedos para que sejam doados para crianças carentes no dia 12 de outubro. Esses doces, esses brinquedos podem ser levados na sede da Guarda Municipal do lado da rodoviária ou na sede do primeiro pelotão da Polícia Militar, ali na Rua Jeremias. Ou entrar em contato com a Polícia Militar através do 3242-1116, pedindo maiores orientações, de repente para doação. Ou no 3242-1317, na Guarda Municipal, nós vamos repassar para o Otávio, que ele está gerindo tudo isso junto com o Cabo Célio, junto com o GCM Carvalho, com o GCM Natan, e todos os demais ali que estão envolvidos nessa campanha.
Na da polícia também, na Gustavo de Godoy.
Isso, na Polícia Militar, ali, no polícia primeiro militar, pelotão ali.
Na Gustavo de Godoy, sim.
Mas o que eu falo pro senhor? A importância...
Tem sucesso, Rodrigão, sábado aqui,
muito,
então?
Muito sucesso, muito sucesso.
E você sabe, nós recebemos aqui de várias famílias que os filhos gostariam de conhecer o Rodrigão. As crianças querem conhecer.
O GCM lá, que é o Rodrigão, ele já está incumbido aí de estar recebendo esses telefonemas e estar agendando. Porque a nossa preocupação é ter uma aglomeração e acabar causando algum problema.
Certo.
Mas é um menino muito dedicado também, e ele já está agendando com essas crianças. Infelizmente o Rodrigão, até ele deu exemplo, tem que ficar na quarentena aí até deixar a coisa começar a caminhar de novo, mas está voltando com força total. O objetivo do Rodrigão lá em 2019, quando ele foi feito essa campanha para comprar ele, para que ele trabalhasse de forma a educar as nossas crianças, e ele vai voltar com força total fazendo isso, João Moreira.
Estou recebendo aqui, ó, comandante Miranda. Primeiro, agradecer e parabenizar a Guarda Municipal pelo excelente trabalho que faz em nosso município. Mas eles estão fazendo assim, gostaria também de comentar sobre a aglomeração na Praça dos 500 Anos, ali na Praça Nossa Senhora de Fátima. Esse final de semana foi difícil. Sabemos que todas as ocorrências que tem, mas para você olhar com muito carinho lá também, tem moradores que não conseguem nem dormir pela aglomeração na Praça dos 500 Anos, Miranda.
Sim, nós tivemos diversos chamados lá, foram feitas algumas orientações, algumas multas também. Foi feito algumas mudanças no emplacamento lá. Até o Departamento de Trânsito vai conversar com alguns moradores para que a gente também proíba de estacionar ali em frente. Porque a viatura sai, o indivíduo acaba fazendo aquela baderna. Eu tenho certeza que se o jovem fosse lá com o seu som, tranquilo, ambiente, namorando, conversando, nenhum morador ia se incomodar. O problema é que eles extrapolam e o morador não consegue descansar. Quer dizer, não é justo. Nós estamos numa sociedade, é cada um respeitando o limite do outro.
Certo. Bom, estou perguntando onde levar as doações, você já falou. Pode ser na sede da Guarda Municipal, na sede da Polícia Militar também. Doar doces e brinquedos para deixar as crianças. Depois vocês vão falar como que vai ser a distribuição. Nós temos em Monte Alto, Miranda, vários grupos de ciclistas. Esse grupo de ciclistas dá um bom exemplo em Monte Alto, né? Não dá trabalho para a guarda, não tem dado trabalho.
Eles são acima da média. Eu tenho visto, não só durante o patrulhamento, como às vezes paisano que a gente sai andar para sitiaiada aí, eles param, eles limpam as estradas, eles... Parece uma coisa pequena, mas é comum você ver o ciclista parando, pegando sujeira, colocando lá no não sei se é tipo de um bornazinho assim para levar
eles
embora.
Tem uma sacola, eles levam até uma sacola.
Ó, o grupo de ciclistas da nossa cidade, os que vêm de fora, eu não sei quantos ciclistas passam aqui no final de semana, mas eu sei que é muita gente. Eles dão um exemplo de cidadania. Isso. Eles realmente fazem o tal do ecoturismo aí, porque eles cuidam da natureza, fora a educação desse pessoal. A gente tem prazer em parar com a viatura, conversar com eles. São um exemplo. Eu não me lembro agora o nome aí do rapaz que criou essa Rota das Capelas junto com os demais, mas estão de parabéns e que continue nesse trabalho e que conte com a Guarda Municipal para tudo que precisar, que 153 está à disposição.
Eles são disciplinados, viu?
São acima da média o exemplo deles.
São disciplinados, sim. A gente muitas vezes critica, mas precisamos elogiar quando tem bons exemplos. Pode ter um ou outro que distorce um pouquinho, mas 99,9% é excelente, dá um bom exemplo para a nossa cidade.
Um dos exemplos que eu vi com os ciclistas, naquela época mais complicada da pandemia, onde se morria dezenas de pessoas por dia, eles vinham de cidades de fora e um fiscalizava o outro. A gente ia lá, conversava, orientava e um fiscalizava o outro. O que aconteceu muito, críticas com eles ali, é uma ou outra pessoa exagerada, que por ver aquele grupo, que muitas vezes a pessoa vem de fora, não tem um local correto, Monte Alto ainda, embora eles não gostem que fala isso, mas nós estamos gatinhando ainda na questão do turismo, há muito o que se fazer, o nosso diretor de turismo tem feito muito, mas a gente sabe que há muito a se fazer, só que um fiscalizava o outro, às vezes parava para conversar com a gente, pedia a máscara, ô seu guarda, nossa máscara furou aqui, não, está aqui a máscara. E os motoqueiros também, viu, seu João? Muitos eles têm colaborado.
Tem,
ali em Bitirama há muito que se
aqueles
fazer.
Aqueles gaioleiros, a gente fala também, né?
Sim, muitos colaboram com
Inclusive
a gente.
Eles plantaram várias árvores também, fizeram plantação também.
São pessoas aí que tiram seu final de semana para ter um lazer, que é o direito deles, mas não deixam de preocupar com o ecossistema aí e com o próximo. Serve de exemplo para muita gente na nossa cidade e na nossa região.
Os irmãos samaritanos estão agradecendo aí e ficaram orgulhosos de receber o reconhecimento do comandante Miranda. Um abraço para todos da Guarda Municipal, o Joca, do Irmão Samaritano.
Não, deixa um abraço, o Joca, eu conheço ele, mora aqui perto do Alvorada. Sim. É que às vezes, como a gente faz esse...
Você vê, o Joca e outros lá fazem um trabalho voluntário, hein?
Voluntário. É que às vezes o que acontece, as pessoas põem todo mundo numa panela só e não pode. Nós temos que separar cada situação. Eu sou um cara ranheta, eu sei que sou meio xaropão, mas a gente tem a obrigação de separar cada situação e não podemos colocar todo mundo num único julgamento. Não é justo, não é certo.
É verdade. A gente agradece a todos que estão chegando aqui, várias mensagens. Essas que não foram respondidas agora, depois a gente procura responder. O nosso muito obrigado pela participação dos nossos amigos, tanto pelo Facebook, como também pelo nosso WhatsApp. Ô Miranda, vamos a reforçar a doação de brinquedos e doces. Isso para o Dia das Crianças. Pessoas interessadas podem levar, pode ligar, vocês vão buscar também.
Sim, sim. Não, pode ligar no 3242-1317, que é a Guarda Municipal, ou no 3242-1116, lá está o Cabo Célio. É, nós nos organizamos aí, a gente vai buscar sim. Lógico que não, às vezes não dá para ir buscar de imediato. Já tem várias pessoas aqui que já estão se comprometendo a nos ajudarem. E todo mundo que vir ajudar essa campanha aí será muito gratificante estar trabalhando ao lado dos senhores aí.
Tá certo. Miranda, um abraço para você e um bom trabalho na Guarda Municipal.
Eu que agradeço ao senhor, seu João, e a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Cebola Nacional, quilo 1,58. Mamão Papaya Golden, peça. No Save Ganhe, 2,75. Cenoura, quilo 1,98. No cartão Savegago, 1,68. Tomate Longa Vida, quilo 3,78. Batata de primeira, quilo 1,95. No cartão Savegago, 1,68.
Aniversário Savegago, 45 anos.
Boa tarde. O ministro Alexandre de Moraes mandou para o arquivo uma proposta de ação contra o procurador-geral Aras, né, por prevaricação, alegando que ele não estava tocando para frente processos ou queixas contra o presidente da República. Quem assina esse pedido são dois senadores da CPI. O problema é que lá na CPI eles estão acostumados a, mesmo sem indício, mesmo sem nada, assim, no arbítrio, quebrar sigilo, essas coisas, né? E também a gente vê a maneira de tratar os depoentes. Então é um negócio assim meio arbitrário. E aí Alexandre de Moraes disse: olha, não tem um mínimo de sentido isso aí. Não tem nenhum indício de ilícito. Portanto, vai para o arquivo. E aí disse o que eu disse aqui o outro dia, quando eles fizeram isso. Disse assim: olha, vão se queixar para o Senado. Porque a Constituição diz que quem julga o procurador-geral é o Senado. Bom, e uma outra questão, os governadores reunidos no 9º Fórum de Governadores, dessa vez o anfitrião foi o governador de Brasília, que é do Piauí, tinha a seu lado o governador Wellington Dias, que é do Piauí. Alguns estavam presentes, né, teve 7 governadores presentes e os outros por via digital. 2 não tomaram parte, o de Tocantins e do Amazonas, mas não significa que eles tenham discordado do que decidiram. Depois de tratar de assuntos de política de clima, de meio ambiente e de ideias sobre reforma tributária, ficaram preocupados com investimentos e que a briga entre poderes pode estar afastando investidores. Então, se propõem e decidiram que vão conversar, todos eles, primeiro com o presidente da República, depois com o presidente do Supremo, depois com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara. Né? O fato é que eles falaram de Constituição. E é verdade. O problema, o fulcro da questão desse desequilíbrio entre poderes é o desrespeito à Constituição. Né? Exatamente pelo órgão que deveria ser o grande guardião da Constituição. E isso provoca um desequilíbrio. Liberdade de expressão, inviolabilidade de mandato, inviolabilidade da casa, direito de ir e vir, direito a culto, ausência de Ministério Público, tudo isso está afetando o equilíbrio institucional. Acho que os governadores vão fazer muito bem em exigir o cumprimento estrito ao pé da letra da Constituição. Não tem essa história de querer ser o tradutor que traduz o inverso do que está escrito originalmente. Né? Esse intérprete, aí o intérprete não é confiável. Bom, e por fim, o Supremo tinha dito que ninguém pode, numa nota, né, de apoio a Alexandre de Moraes, quando o presidente mandou o pedido de impeachment, eles disseram que o Estado Democrático de Direito não tolera um magistrado que seja acusado por suas decisões. Interessante, eu lembrei, quando eu li isso, eu lembrei, uai, mas o Conselho Nacional de Justiça está toda hora condenando o magistrado que vende sentença. Pois não é que ontem de manhã chega ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro um grupo de correição, presidido por um desembargador com 3 juízes, 4 funcionários, parou tudo, parou o expediente e passaram a fazer investigação no gabinete de 7 desembargadores e 1 juíza por venda de sentença em caso de transporte urbano no Rio de Janeiro. Um desembargador já tinha sido afastado por 90 dias porque encontraram no carro dele 50 mil reais dentro do carro, no Rio de Janeiro, né? Então tá aí, o Supremo não tolera, mas tem que tolerar, porque se a decisão é tomada ilicitamente, né, o magistrado tem que ser acusado pelo que fez, né?
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
São 11 horas mais 12 minutos, eu conversei com a Priscila, que é diretora da Vigilância Sanitária, para a gente orientar a nossa população. A Vigilância Sanitária, a Priscila até está mandando também um zap aqui para nós, ela orienta o seguinte: a Secretaria de Saúde está entrando em contato com algumas pessoas para confirmação de dados da segunda dose da vacina. Porém, não enviamos mensagem no WhatsApp pedindo a confirmação ou digitação de algum número. Não responda essas mensagens caso vocês recebam. Se você receber alguma mensagem pelo WhatsApp falando que é a segunda dose para confirmar seus números de CPF, essas coisas, não manda. É golpe. O que a secretaria faz é o seguinte: a secretaria liga, aqui é da secretaria, tá? Vai falar o nome, muitas vezes é a Priscila, a Valéria ou alguém lá, para saber sobre a segunda dose. Mesmo assim, se você ficar em dúvida, desconfiado, falar daqui a pouco eu passo para vocês o telefone. Você liga depois, desliga e liga direto lá na vigilância. 3241-3343 e 3241-2659. Olha, vocês ligaram? Ligamos sim. Ah, então tudo bem, vou passar. Porque a secretaria está entrando em contato com as pessoas para confirmação de dados da segunda dose da vacina. Porém, não envie uma mensagem através do WhatsApp. Você vai receber alguma mensagem no WhatsApp para confirmar e digitar alguns números. Não confirma, não digita número nenhum. Aí é golpe mesmo. Você, para ficar tranquilo quando falar de segunda dose, desliga o telefone. Se você, olha, aqui é a Priscila da Vigilância, tudo bem. Você desliga e você liga na Vigilância. Liga nesse número, 3241-3343. Ou 3241-2659, assim você não cai em golpe nenhum. Está entendido? Tudo bem, um abraço para todos vocês.
A Caixa Econômica Federal está pagando hoje a quinta parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em maio. Também hoje estão recebendo ajuda os beneficiários do Bolsa Família com o NIS encerrado em 5. Para quem não faz parte do Bolsa Família, os resultados serão depositados em poupança social digital da Caixa. Estarão disponíveis inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a quinta parcela hoje serão liberados em 9 de setembro.
E eu estou recebendo também da Secretaria da Saúde o seguinte: quem perdeu a primeira dose de 18 anos ou mais, que não tomou a primeira dose, ainda tem vagas. Faça agendamento, entra aí no site, no link, né? Clica, você faz o agendamento online e já vai marcar o horário que você vai tomar a vacina dia 26, quinta-feira, no anfiteatro, das 15 às 20 horas. É a grande oportunidade para você tomar a primeira dose.
12 horas e 11 minutos.
Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Paleta bovina, exceto moída, quilo R$32,99. Coxinha da asa de frango congelada e temperada, Gonzales, quilo R$13,99. Linguiça suína perdigão, quilo R$15,99. Batata palito congelada, Bem Brasil, pacote 2 quilos, R$16,99. Chocolate Nestlé, soufflé, 80 gramas, R$5,49. Sabonete Nivea, 85 gramas, R$1,69. Suco de laranja integral Prat, 900 ml, R$6,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 16 minutos. A Secretaria Municipal de Educação está recebendo currículos para interessados em estágio de estudante dos seguintes cursos: Pedagogia, Psicologia, Administração e Licenciaturas em geral. O interessado deve deixar a documentação na recepção da Secretaria da Educação das 9 às 14 horas, juntamente com comprovante de matrícula atualizado. Mais informações, 3244-3112. A educação está na Rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1416. Fica ao lado da Prefeitura. Estágio na Secretaria de Educação para estudantes dos seguintes cursos: Pedagogia, Psicologia, Administração e Licenciaturas em geral. Os interessados levam documento na Secretaria de Educação, na Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1416.
O ministro da Saúde, Queiroga, defende a terceira dose após o país avançar na segunda.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira que o reforço vacinal contra a Covid-19, com a terceira dose, só será aplicado quando o país avançar na segunda dose. Embora o país tenha ampliado o número de pessoas vacinadas com a primeira dose, mais de 8 milhões e 500 mil brasileiros deixaram de voltar ao posto para receber a segunda. Queiroga explicou que o Brasil está acompanhando orientação da Organização Mundial da Saúde.
A OMS hoje editou uma posição no sentido de que não se avançasse na terceira dose enquanto a segunda dose não fosse aplicada na maior parte da população global.
Ainda que alguns países já estejam aplicando uma terceira dose da vacina, para o ministro essa medida precisa ser orientada com rigor científico. O Ministério da Saúde já contratou um estudo em parceria com a Universidade de Oxford para que a estratégia da terceira dose seja guiada por evidências.
A opinião do especialista é importante, mas quando essa opinião ela é reforçada com a evidência científica de qualidade, é a certeza que iremos no caminho certo.
Marcelo Queiroga reforçou que a vacina é a principal arma para conter o caráter pandêmico da Covid-19 e ressaltou a importância de os brasileiros tomarem a segunda dose para que o esquema vacinal seja completo. Mais de 55 milhões de brasileiros estão imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única. De Brasília, Alan Barbosa.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Paleta bovina, exceto moída, quilo R$32,99. Coxinha da asa de frango congelada e temperada, Gonzales, quilo R$13,99. Linguiça suína perdigão, quilo R$15,99. Batata palito congelada, Bem Brasil, pacote 2 quilos, R$16,99. Chocolate Nestlé, soufflé, 80 gramas,
5,49. Sabonete Nivea, 85 gramas, 1,69. Suco de laranja integral Prats, 900 ml, 6,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
São 12 horas mais 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 24 de agosto de 2021. Temperatura máxima de 33 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado César e o Cabo Mascarim. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
No último domingo, por volta das 2h40 da madrugada, Jefferson Gomes Sacrete conduzia um Hyundai modelo Tucson na cor prata de Santa Gertrude, São Paulo. Também viajavam no veículo Rony Clay de Oliveira Azevedo Santo Júnior. Viajava também Douglas Vitor de Oliveira. O Hyundai transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia no sentido interior capital pela pista sul. Quando chegou no quilômetro 172, mais 300 metros, na base operacional da Polícia Rodoviária em Rio Claro, foi abordado. Ao vistoriar o veículo, os policiais rodoviários localizaram um pacotinho com 30 gramas de maconha e um revólver marca Taurus, calibre 38, com 6 munições intactas, sem documento.
Nossa, que perigo!
Sem documento, aí não pode, aí não vai prestar. Indagados a respeito, o passageiro Rony Clay, aquele do nome cumprido, assumiu ser proprietário do 38. Jefferson e Douglas assumiram a propriedade da maconha. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em Rio Claro, onde o revólver foi apreendido. Rony Clay foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e ficou guardado à disposição da justiça.
Isso não se brinca.
A maconha também foi apreendida. Jefferson e Douglas foram ouvidos e liberados. Eles vão responder por porte ilegal de droga. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé vivo hoje, pois o ontem já se foi e o amanhã tá embaçado. Talvez não venha.
Vixe! JB, só por Deus, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini. 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini. 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 25 minutos, agora falando do Brasileirão. O Atlético Mineiro empatou com o Fluminense e segue com vantagem na ponta. As informações com Daniela Esperon.
A 17ª rodada do Brasileirão foi encerrada nesta segunda-feira e o líder do campeonato segue com 6 pontos de vantagem na ponta, depois de empatar em 1-1 com o Fluminense em São Januário. O tricolor saiu na frente com gol de Fred na estreia de Marcão no comando do time carioca. Já Eduardo Sacha deixou tudo igual para o Galo. E esse gol da equipe mineira mostra a força do elenco, que conseguiu esse ponto fora de casa com soluções que saíram do banco de reservas. O gol de Sacha com assistência de Natan. Cuca enaltece essa força e revela que é muito bom ter um grupo tão competente.
Foi importante o banco e uma assistência do Natan, que também foi importante, porque eles bloquearam bem as jogadas de linha de fundo, e a gente não tem um time de finalizadores nos cruzamentos, né? Não tem jogador que seja centroavante de segundo pau. Então a gente tentou, a jogada do fundo não deu, pusemos o time um pouco mais por dentro, com o Natan, com o Sacha, com o Nátio, com o Hulk, e numa dessas tabelas saiu o gol do empate. No final, e a gente poderia até ter criado uma outra situação, ter feito uma escolha diferente numa finalização que nós fizemos. Quem sabe até a gente poderia ter saído com a vitória.
Esse empate deixa o Fluminense na 16ª posição, com 18 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, mais pela Copa do Brasil. A partida acontece às 9h30 da noite, no estádio Nilton Santos. Já o Bragantino venceu fora de casa o América Mineiro por 2-0, com gols de Ítalo e Gabriel Novaes. Esse resultado faz o Coelho parar na vice-lanterna do Brasileirão. O time de Bragança Paulista volta a campo contra o Atlético Mineiro em casa no domingo às 8h30 da noite. Já o América Mineiro joga contra o Ceará no Independência às 11 horas. As duas partidas são válidas pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
E agora nós vamos convocar o repórter Humberto Ferretti. Ele vai destacar o início das quartas de final da Copa do Brasil e a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Semifinalistas do maior torneio de mata-mata do país começam a ser definidos nesta semana. Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil estão marcados para quarta e quinta. E agora só restam equipes da Série A. Na quarta-feira, a bola rola às 19h no horário de Brasília para Atlético Paranaense e Santos. Depois, às 21h30, tem duelo de tricolores entre São Paulo e Fortaleza e o reencontro em Porto Alegre de Renato Gaúcho, hoje técnico do Flamengo, com o Grêmio. Já na quinta-feira, também às 21h30, vai rolar um novo confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, que se enfrentaram nesta segunda, mas pelo Brasileirão. Em todos os casos, o duelo de volta será na semana que vem. Sem esquecer que na Copa do Brasil não há mais a questão do gol qualificado como critério de desempate, e que o campeão desse ano pode levar um prêmio superior a 70 milhões de reais. Já nesta terça-feira, tem Brasileirão Série B. 21h30 da noite, o Náutico, se vencer o CSA fora de casa, na partida que fecha a 20ª rodada, pode voltar para o G4. Mais cedo, porém, às 19h, tem o jogo que abre a rodada 21, Guarani e Operário. Dois times que brigam na parte de cima e também, se vencerem, podem entrar na zona de classificação para a elite. O restante da 21ª rodada da segundona será disputada aos poucos, com partidas todos os dias, até o próximo domingo.
E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.